Olá, boa tarde. No secretário regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública, Duarte Freitas, anunciou hoje, em debate parlamentar, que há 500 milhões de euros alocados nos próximos anos para o investimento privado nos Açores. O governante falava na sessão plenária que decorre desde terça-feira na cidade da Horta. Para o Construir 2030, Duarte Freitas adiantou que está alocada uma verba de 360 milhões, enquanto no capítulo da capitalização estão 125 milhões reservados e para a digitalização o montante em causa é de 22 milhões de euros. O governante lembrou que o PIB per capita dos Açores em 2014 era de 69,5% da média comunitária e em 2019, sem pandemia e com o anterior governo do Partido Socialista, era de 69,7% da média da União Europeia. Duarte Freitas prosseguiu e disse que entre 2014 e 2020 o orçamento regional executou em média 67 milhões de receita de fundos comunitários por ano. Nos próximos anos, o governo pretende triplicar este valor anualmente. Em 2022 foram 98 milhões e a partir deste ano serão em média cerca de 200 milhões de euros. No passado dia 26 de maio reuniu-se pela primeira vez o Comitê de Acompanhamento do 2030 com a presença da Comissão Europeia e na data fixada por esta. Ainda no passado dia 5 deste mês reuniu-se a Comissão de Coordenação para aprovar o Plano de Avisos Nacional, as orientações sobre o modelo e a metodologia prevendo-se para setembro o próximo, o início do Plano de Avisos Anual Nacional de Rotação Trimestral. No que se refere ao PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, o Governo aproveitou a reprogramação do mesmo para não esquecer as autarquias dos Açores e os empresários da região.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A companhia aérea SATA vai oferecer 67.700 lugares nos voos para a Ilha do Pico no verão de 2023, o dobro do que disponibilizou em 2022, anunciou ontem a secretária regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral.
É uma oferta robusta, mas eu devo dizer, porque digo sempre, quando há necessidade de voos extraordinários, nós autorizamos quase sempre, para não dizer sempre. Sempre. É assim que a SATA nos apresenta as questões, com vários indicadores, com vários pressupostos, com várias justificações, é tudo muito bem analisado e nós, dentro do contrato de programa, temos horas previstas para isso e são autorizados, em regra, são autorizados. E, portanto, nesse sentido, o Pico não só está muitíssimo bem servido neste aumento de lugares oferecidos, como também ainda tem a possibilidade, se crescer mais, de poder ter mais voos extraordinários.
A governante falava no Parlamento em resposta a uma sessão de perguntas ao Governo feita pelo deputado da Iniciativa Liberal, Nuno Barata, sobre os investimentos anunciados pelo Executivo de Coligação na Ilha do Pico. A deputada socialista Marta Matos, eleita pelo Pico, entende que o Governo Regional não tem cumprido as suas promessas para com a ilha, nomeadamente em matéria de acessibilidades, dando como exemplo a prometida ampliação da pista do aeroporto, que considerou não passar de propaganda política. Já Rui Martins, deputado do CDS, acusou os socialistas que estiveram no governo até 2020 de terem inviabilizado o projeto de ampliação da pista do aeroporto ao autorizarem projetos de revitalização da cultura da Vinha do Pico, comparticipados por fundos comunitários, através do programa Vitis, junto a uma das cabeceiras da pista, que agora a região pretende ampliar. Paulo Estevão, deputado do PPM, insurgiu-se também contra as críticas da bancada socialista, recordando que o PS teve responsabilidades políticas durante 24 anos consecutivos na região e não acautelou as matérias relacionadas com a ampliação da pista do Pico, exigindo ao Executivo de Direita, que agora governa no arquipélago, aquilo que não foi capaz de fazer quando estava no poder. Nuno Barata, deputado único da Iniciativa Liberal, criticou também aquilo que chamou de escandaloso atraso que se tem verificado na recuperação da lancha Espalamaca, antiga embarcação construída em Madeira, destinada ao transporte de passageiros entre as ilhas do Faial, Pico e São Jorge, que está a apodrecer no porto de Santo Amaro do Pico. O secretário regional do Mar e das Pescas, Manuel São João, explicou que a estimativa dos custos de recuperação da lancha aponta para um investimento total de 200 mil euros, parte dos quais financiados por donativos recolhidos pela Associação de Amigos do Canal, e que a expectativa é que a embarcação esteja a operar no verão de 2024 ao serviço da Escola do Mar dos Açores. Durante a sessão de perguntas, a secretária regional anunciou também que a empresa pública Portos dos Açores adquiriu uma bomba extratora para retirar as algas que se têm acumulado no Porto da Madalena do Pico e que têm provocado maus cheiros.
Hoje mesmo está na Madalena do Pico o diretor do Laboratório Regional de Engenharia Civil com o engenheiro e professor do técnico Rodrigo Teixeira, que irá fazer um trabalho de percepção de correntes, de ondulação marítima, de toda a movimentação que se faz naquela zona em termos de águas e de manutenção das algas dentro daquele espaço, para podermos atuar de forma estrutural. Em termos, digamos, mais imediatos, já foi adquirida uma bomba pela Portos dos Açores, através de um contrato de programa com o Governo Regional dos Açores. Essa bomba já está na Madalena, está a ser testada para começar a retirar as algas do Porto Velho da Madalena.
Por sua vez, o secretário regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, António Ventura, lembrou que a via rodoviária, que serve também muitas pastagens agrícolas do Pico, já foi, entretanto, remendada, mas acrescentou que o governo açoriano pretende lançar um concurso público para a sua repavimentação no âmbito do próximo programa de financiamento comunitário. Isto depois de Alexandra Mendes, deputada do Bloco de Esquerda, questionar o governo sobre o mau estado do piso da estrada de acesso à Casa da Montanha, onde se reúnem os turistas que pretendem subir à Montanha do Pico, recordando que os operadores turísticos e os taxistas queixam-se das condições do pavimento. Além das acessibilidades, também se falou de cultura, da saúde, da habitação, durante a sessão de perguntas efetuada por Nuno Barata, que terminou nesta sessão plenária de junho, um conjunto de 9 sessões de perguntas do Governo sobre os problemas das 9 ilhas do arquipélago.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
2 homens ficaram em prisão preventiva, suspeitos de pertencerem a uma alegada rede criminosa de tráfico de drogas duras, vulgarmente conhecidas por sintéticas, que outros colaboradores escoavam em vários pontos de São Miguel. De acordo com o comunicado do Comando Regional da PSP, os 2 homens, de 53 e 43 anos, foram detidos nas freguesias de Santa Clara e São Pedro, no bairro das Laranjeiras, concelho de Ponta Delgada, por estarem fortemente indiciados por tráfico de droga, nomeadamente substâncias sintéticas. Ambos figuravam entre os expoentes máximos do tráfico de sintéticas na ilha, porque terão sido alegadamente responsáveis pela introdução e distribuição de quantidades muito significativas deste tipo de substâncias, gerando assim altos lucros financeiros, como adianta a PSP. No âmbito das diferentes fases de investigação, que durou aproximadamente 2 anos, foram ainda detidos 6 homens e uma mulher, com estreita ligação aos principais arguídos do processo. Aqueles detidos desempenhavam um papel preponderante na intermediação e venda direta da droga, junto de um número significativo de toxicodependentes, residentes em vários concelhos da ilha de São Miguel. A PSP acrescenta que a operação policial permitiu ainda apreender quantias monetárias, um veículo de alta cilindrada e outros objetos supostamente relacionados com o tráfico. A PSP descreve que foi desencadeada uma operação policial por parte da investigação criminal, permitindo o cumprimento de 3 buscas domiciliárias, 4 buscas não domiciliárias, culminando na detenção dos 2 principais arguídos do processo. A ação permitiu também apreender quantias de acordo ainda, aliás, com a PSP. Os 2 suspeitos já estavam referenciados pelas autoridades por condenações anteriores, também pela prática do crime de tráfico de droga.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo dos Açores congratulou-se hoje com a aprovação do relatório do Parlamento Europeu sobre a nova estratégia da Comissão Europeia para as regiões ultraperiféricas, que vem reforçar as diligências destas regiões. De acordo com a Subsecretaria Regional da Presidência do Governo, a posição agora adotada pelo Parlamento Europeu vem reforçar as diligências das RUP para acelerar a concretização da nova estratégia adotada pela Comissão Europeia, de modo a melhor poderem fazer face aos múltiplos desafios com que se confrontam. Também a Federação Agrícola dos Açores congratulou-se com a defesa do aumento substancial do envelope financeiro do POSEI por parte do Parlamento Europeu, que não sofre alteração desde 2009. A Federação considera que o Parlamento, na sequência da aprovação deste relatório, defende que o POSEI deve ser mantido enquanto programa comunitário permanente ligado à PAC, a Política Agrícola Comum, e financiado por recursos da União Europeia. A Federação Agrícola aponta ainda que o Parlamento esclarece que a dotação orçamental para este programa não é aumentada desde 2009, nem foi atualizada face à inflação, o que tem resultado num subfinanciamento crónico, defendendo o plenário de Estrasburgo que este aumento deve ocorrer o mais rapidamente possível. Realizar recolhas de sangue fora do Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada é uma das aspirações atuais da Associação de Dadores de Sangue de São Miguel. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Segundo o presidente da instituição, Nuno Gomes, esta é uma realidade que poderia incentivar a uma maior proximidade dos cidadãos à dávida de sangue.
Permitindo que aqueles que, de alguma maneira, têm algum receio do ambiente hospitalar e que se afastam dos hospitais, possam, por outra via e fora do hospital também, realizar uma dádiva de sangue. Infelizmente não temos ainda nenhuma agendada para este ano. Aguardamos a disponibilidade do Hospital do Divino Espírito Santo para podermos organizar e agendar e concretizar dádivas, recolhas de sangue fora do hospital.
O responsável, que falava à Atlântida em pleno Dia Mundial do Dador de Sangue, adiantou que os açorianos são muito generosos e disponíveis quando se faz um apelo à dádiva de sangue. Por outro lado, Nuno Gomes reiterou o apelo para que haja um maior apoio e reconhecimento da ação voluntária que as associações desenvolvem no âmbito da recolha de sangue e da sensibilização da comunidade que deveriam ter e não estão a ter nos Açores. Outros objetivos da associação passam pelo lançamento de um livro infanto-juvenil e a concretização ainda este ano do encontro regional de entidades dadoras de sangue.
Porque congregar, trocar impressões, reunir e pôr todos aqueles que são protagonistas e voluntários nesta área da dádiva de sangue, creio que será uma boa oportunidade. Já o fizemos aqui há cerca de 3 anos, um encontro de diferentes entidades também que na Ilha de São Miguel realizam e promovem a dádiva de sangue, mas a ideia agora seria promover um encontro regional das associações de dadores de sangue.
A propósito deste dia, a Organização Mundial de Saúde decidiu que o tema de 2023 é dar sangue, dar plasma, partilhar a vida, partilhe frequentemente, e centra-se nos doentes que necessitam de apoio de transfusões durante toda a vida e releva o papel que cada pessoa pode desempenhar, doando a valiosa dádiva de sangue ou plasma. E é nesse sentido que o presidente da Associação de Dadores de Sangue de São Miguel deixa uma mensagem.
Agradecendo a todos aqueles que são dadores de sangue, incentivando aqueles que nunca fizeram a dádiva de sangue, sobretudo os jovens, a que possam ser dadores de sangue, que possam ter este primeiro ato de generosidade, e no fundo a nossa mensagem é sobretudo também de apelo às autoridades para que incentivem o voluntariado, incentivem a ação e reconheçam e colaborem com as associações de dadores de sangue das três ilhas e que de facto possam trabalhar em conjunto para que não falte sangue nos Açores.
O Dia Mundial do Dador de Sangue celebra-se anualmente a 14 de junho e visa essencialmente sensibilizar para a importância e necessidade de sangue.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A quarta edição da GLEX Summit arranca hoje em Angra do Heroísmo, com cerca de 300 inscritos num encontro que junta 40 cientistas e exploradores de 14 nacionalidades. A Cimeira, que conta com a participação de cientistas e exploradores de várias áreas, desde biólogos marinhos e conservacionistas da natureza e vida selvagem, líderes de expedições, astronautas, aquanautas, astrofísicos, geólogos e cientistas espaciais, realiza-se pelo segundo ano consecutivo nos Açores. Depois de São Miguel, a GLEC Summit realiza-se na terceira, no ano em que passam 187 anos da visita de Charles Darwin à ilha. Entre os temas com destaque nesta edição estão o telescópio espacial de James Webb, a Amazónia, a descoberta do túmulo de Cleópatra no Egito, a descoberta da paisagem sonora do planeta Marte, a exibição das primeiras filmagens do maior invertebrado do mundo e os mistérios relacionados com o futuro da investigação espacial e oceânica. Organizada pela Expanding World, com a curadoria do The Explorers Club de Nova York, esta Global Exploration Summit foi criada no âmbito da celebração do 5º centenário da primeira circunnavegação do mundo, comandada por Fernão de Magalhães. O novo sistema de bicicletas partilhadas de Angra do Heroísmo esteve inativo durante alguns dias. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Depois de inaugurado no início deste mês, o sistema foi vandalizado e adulterado com recurso a cartões de crédito virtuais que levaram o município de Angra do Heroísmo a retirar de circulação as bicicletas elétricas. Algumas das bicicletas foram deixadas ao abandono, mas acabaram por ser localizadas através do sistema de GPS que têm incorporados.
Em poucos dias, houve quem descobrisse forma de usar as bicicletas da forma menos adequada. É um conjunto de gente dedicada ao vandalismo que não é capaz de respeitar aquilo que é a propriedade de nós todos. E aconteceram duas coisas. Por um lado, a criação de cartões de crédito virtuais que depois são cancelados e, portanto, a bicicleta ficamos sem possibilidade de cobrar à pessoa, levar a bicicleta para outros sítios e escondê-la. As bicicletas só foram achadas porque tem GPS e chegou-se lá, porque se não fosse o GPS já tínhamos perdido bicicletas, não perdemos nenhuma. E depois, quando se bloqueou o sistema para esses usos, chegar à doca com uma pedra e partir bicicletas. Ou seja, quando não podem usar, partir. O que aconteceu não faz sentido. Nós ficamos com o nome das pessoas, porque tudo, felizmente neste sistema tudo fica registado. As pessoas estão a ser contatadas e espero que cada um assuma as suas responsabilidades. Em alguns casos existem prejuízos de muitas centenas de euros, mas isto exige aqui algum pensamento e exige que as pessoas olhem de outra forma para isto.
Alamo Menezes destacou, por outro lado, o bom impacto que este sistema trouxe ao centro da cidade.
O sucesso foi, tiveram uma adesão que eu nunca esperei que tivessem, ou seja, as bicicletas mal foram disponibilizadas ao público, começaram a circular por esta cidade. Existem 9 estações que estão distribuídas entre a Silveira, nesta altura, e a zona ali da Praça de Torres e do Liceu, pé da Polícia, aqui mesmo diante do Rádio Clube de Angra, enfim, ao pé dos jardins, existem 9 estações dessas. O objetivo é que haja sempre lugares vazios, de forma que alguém possa pegar numa bicicleta num lugar e chega ao seu destino, vai encaixá-la na doca respectiva, na estação mais próxima do seu destino. É assim que o sistema está arquitetado. Se o sistema correr bem, e eu espero que corra bem, nós podemos ir criando mais estações destas e alargando a área. Por exemplo, seria interessante levá-lo até São Mateus, ou levá-lo até à Ribeirinha, ou levá-lo, enfim, no limite até, levá-lo à ilha toda, porque as bicicletas têm uma autonomia teórica na casa dos 80 quilómetros.
O presidente da autarquia salientou ainda que foram colocadas 50 bicicletas elétricas em Angra do Heroísmo, em 9 estações servidas por 81 docas.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra, a terminar esta edição do Informação Açores. Boa tarde, bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.